Uma coprodução Senhor Produções e Sistema Diário BP de Comunicação, direto do Home Studio, no Rio de Janeiro, linkada aos estúdios João de Deus, na Grande João Pessoa. Programa Rifando a Bola, o programa que junta tudo que o povo gosta: resenha, futebol, palpites e aposta. A apresentação de João Jales e comentários de Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho.
Olha a gente aqui outra vez, chegando para você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve, salve, meu Brasil brasileiro. Aqui quem fala é João Jales e este é mais um Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB, pelo site radio.diariopb.com.br e também pelo aplicativo da Rádio PB, que está disponível para Android e iOS. Somos também retransmitidos nas ondas dos nossos parceiros de mídia livre por todo o Brasil, além do agregador de podcast de sua preferência. A gente está no RádioTube, no MaxCast, no Anchor, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e no YouTube. É, aqui comigo eu conto com os comentários do meu querido artista atleta, Matheus de Júlio, o nosso enciclopédia carioca, Diogo Coelho, e o meu, o seu, o nosso boy dos bets, Emanuel Reis. Bom dia, boa tarde, boa noite, Diogo Coelho, meu campeão brasileiro.
Bom dia! Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos da mesa, queridos ouvintes. É com muito prazer e alegria que venho fazer o programa de hoje, que tá octopatamar, né? Saudações rubro-negras a todos. Foi com muita emoção e sofrimento, né? Mas no fim a mística rubro-negra prevaleceu aí e levou esse título com a benção de São Judas Tadeu e com grande ajuda também do guerreiro São Jorge aí na última batalha. É, espero que todos os cardíacos aí estejam bem, né? E parabéns aos colorados também pela luta e por levar a emoção aí até os últimos segundos do campeonato. Merecia também esse título, né? Mas deixou de ganhar na última rodada, assim como 2005. Agora, bola pra frente e vamos pra mais um campeonato aí.
É isso aí. Agora a gente traz também meu querido Matheus de Júlio. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu finalista da Copa do Brasil.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Jales. Poxa, que bonito, né? Gostei dessa entrada aí do grande Diogo. Trouxe uma mística nova aí pra entrada do programa. Mas é isso, vamos embora, começar sobre futebol. Um prazer estar aqui, um abraço pra quem tá em casa. E é isso.
É isso aí, o meu querido boy dos bets, Emanuel Reis. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Jales, né? Pessoal aí. Diogo Coelho, campeão brasileiro, com alguma mística, né? Matheus de Júlio, meu amigo, Sérgio aí no estúdio. Uma mística ditada pelo VAR, né? E aí a gente tem...
Essa mística foi boa.
É, essa mística aí a gente já conhece, né? Vindo da parte do Flamengo e do VAR, assim, da arbitragem brasileira. Teve uma falta aí em Cássio, nesse um lance aí do jogo internacional, muito duvidosa, viu? E eu sou corintiano, viu? Talvez eu, se fosse uma falta mesmo, eu tivesse acusado, né? Mas ali não foi falta não, todo mundo viu, né? O jogo internacional, mas é isso. Flamengo, campeão brasileiro, mais uma vez. É, era o querer da CBF, né? Da grande mídia. E mais uma vez aí, concretizando essa vitória. Vamos com que vamos, né? O programa hoje, apesar disso, está muito bom. E é isso.
É isso aí, galerinha linda e maravilhosa. Vamos passando para os melhores momentos aí do que rolou neste fim de semana, a gente traz o Highlights. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Highlights.
É, e de Highlights hoje a gente tem de tudo um pouco, né? A gente começa com o Palmeiras, que vence o Imortal na Arena do Grêmio e está a um passo do troféu da Copa do Brasil. Tem também o pontapé inicial da maior competição regional do futebol brasileiro, a Copa do Nordeste, a Champions League. E também tem aí as rodadas dos estaduais mostrando um fraco desempenho entre os grandes clubes. É, cara, o que é que você tem para comentar sobre isso, meu boy dos bets, Emmanuel Reis?
Então, né, vamos começar aqui pela vitória do Palmeiras, né, apesar de Luan ter sido expulso aí num lance infantil, né. Pra mim, Luan não foi um zagueiro à altura do time que ele tá defendendo, um time que acabou de participar do Mundial. Ele comete uma falta ali atroz em Diego Souza. E isso vem a complicar o Palmeiras, acredito, no próximo jogo. Mas assim, a vitória do Palmeiras foi muito significativa, né? Dentro da Arena do Grêmio. Apesar dos dois times sempre vencerem mais dentro da casa do outro, né? Nesse caso de Grêmio e Palmeiras. Parece que o Grêmio nunca perdeu uma partida no Allianz Parque, se eu não me engano, que é o campo do Palmeiras. E é isso, né? Ficou aí o mistério, como a gente tá falando, muito mistério, pro próximo jogo. É, sobre o pontapé inicial da Copa do Nordeste, né? A gente teve a primeira rodada aí com 7 jogos da Copa do Nordeste. O Botafogo da Paraíba não fez bonito. Empatou com 4 de julho, eu vi o jogo, 4 de julho teve muita chance, inclusive de sair com 2-0 aqui do Almeidão. Não teve, foi brincadeira mesmo do Botafogo, né? Tá precisando se organizar. O Vitória ganhou do Santa Cruz, né? O resultado para mim foi normal. O Altos ganhou do Confiança, para mim foi anormal, 2-1 lá no Piauí. É, o Bahia ganhou do Salgueiro, né? 3-2. CSA, Sport, Sampaio Corrêa, 13, Ceará e ABC empataram aí em seus jogos. E assim a gente teve o começo dessa grande competição. Acredito muito que o meu time, o Botafogo da Paraíba, vá um pouco mais além, mas também acredito que não vai ser campeão dessa vez, né? Precisa se organizar ainda. E sobre a rodada dos estaduais, tem uma explicação aí para os grandes não terem se dado tão bem, né? É, a maioria dos jogadores saíram de férias. O Internacional mesmo entrou anteontem com o time de garotos, né? Dispensou Thiago Galhardo de férias, dispensou Marcelo Lomba, se eu não me engano. Uma galera saiu de férias. A mesma coisa aconteceu, se eu não me engano, com o Santos também, né? E o Internacional também já não é um time que coloca o pessoal titular para disputar o Campeonato Gaúcho, como o Grêmio também, né? Sempre colocam as equipes de meninos, ou então o mistão ali que o pessoal fala. Mas é isso aí, estamos começando os campeonatos agora, os grandes, como sempre, decepcionando, vindo com titulares ou não, sempre decepcionando, né? O São Paulo vinha perdendo do Botafogo de São Paulo até certo momento do jogo, depois que conseguiu empatar, né? O Santos também ali no sufoco, eu vi quando estava 2-2, enfim, né? O Corinthians ainda conseguiu o seu objetivo contra o Bragantino, que foi empatar. Para mim foi um ótimo resultado o Corinthians empatar. E é isso, né? É isso aí.
É isso aí, meu querido. Gostaria agora dos comentários do nosso artista atleta. Você tem alguma coisa a acrescentar aí? Esse pontapé inicial do Palmeiras nessa final da Copa do Brasil. E como é que fica a disputa lá no Allianz Parque, Matheus de Júlio? O que é que você tem para nos contribuir, meu querido?
Contemplado aí bastante com o Manuco, né? Mas é isso, né? O Palmeiras fez um bom jogo. O Grêmio também. Eu particularmente esperava mais do Grêmio. Teve esse momento infeliz, né? De Luan. É um momento nada esportivo, na verdade. E eu acredito que o Palmeiras, inclusive, poderia ter matado, né? Poderia ter matado o jogo. Mas aí, né, Luiz Adriano perde aquela chance. E é isso. E sobre o Botafogo, Belo. E sobre o Botafogo, teve um jogo ridículo, né? Eu acho que não vai pra frente. É um time que não tá funcionando, né? Obviamente, como torcedor também, espero que se organize, que se encontre mais. Mas, enfim, o jogo contra o 4 de julho aí foi um escândalo mesmo, assim, pra mim, né? Foi um vexame.
É, né, pessoal? Para que fique bem claro aí que, na verdade, não sou eu, o Raposeiro, que está fora da disputa da Copa do Nordeste, que está falando mal do Botafogo da Paraíba. É uma constatação aí dos nossos torcedores paraibanos que o time realmente está deixando a desejar aí essa primeira partida, na primeira rodada da Copa do Nordeste, já mostra aí várias falhas do Belo na competição, né? Diogo Coelho, o que é que você tem para nos acrescentar aí sobre esses highlights, esses melhores momentos da semana, não tão melhores aí para os clubes grandes nos estaduais, né?
Complicados momentos aí que vem depois da temporada de 2020-2021, né? Acho que um absurdo já tá começando estaduais e Champions League, aliás, grande nome do campeonato, melhor nome de campeonato, né, que existe, o Champions League, onde a dupla Bavi largaram na frente aí, mas eu acredito que é um absurdo tá já começando esses novos campeonatos, onde nem terminou ainda a temporada de 2020, né, onde ainda tem a final do Palmeiras e Grêmio para acontecer no próximo domingo. Então é isso, acho que os times grandes não deveriam estar participando agora, principalmente esses que terminaram agora, né, da primeira divisão, não deveriam estar participando nesse início agora de estaduais e do Nordeste. Mas é isso, agora temos até o Corinthians e Palmeiras, né, no meio da semana, um clássico que vai ser nivelado por baixo, com certeza, ainda mais com o Palmeiras na final aí da Copa do Brasil. E a Copa do Brasil, que também tivemos um jogo de baixo nível, né? Mais uma final dessa temporada de baixo nível, com um absurdo da CBF aí de marcar esse jogo 2 meses depois da semifinal, mais de 2 meses depois, né, de distância da semifinal, onde os times já estão bem diferentes. E é isso, o Palmeiras foi melhor, ganhou a vantagem aí do empate para o próximo jogo. O que eu acho complicado também, que a gente pode ter um novo Palmeiras e Santos aí, como tivemos na final da Libertadores, onde os dois times ficaram muito retrancados. Dessa vez o Grêmio vai ter que sair para cima e acredito que o Palmeiras vai ficar preso ali esperando os erros do Grêmio. E pode se complicar com isso. Mas eu acho que é isso, vamos ver as cenas dos próximos capítulos.
É isso aí, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Eu, inclusive, queria fazer uma análise rápida sobre essa primeira rodada da Copa do Nordeste e deixar claro que a competição hoje ela tem pelo menos 4 azarões, né? 4 azarões seriam o Salgueiro, o Altos, 4 de julho e o 13. Sim, o Galo é um azarão justamente pela conjuntura de ter caído da Série C para a Série D. Na última temporada. Então, apesar de ser o atual campeão estadual da Paraíba, o 13 não vive uma boa fase, né? Então, tem que deixar isso registrado. Outra coisa, o 4 de julho, que é o estreante dessa edição da Copa do Nordeste, né? E aí ele já mostra uma certa dificuldade de ser vencido pelo Belo. Tanto é que foi esse resultado aí da primeira rodada, esse empate aí, que, na verdade, o Botafogo da Paraíba acabou saindo no lucro, né? E também temos aí o Altos também, do futebol piauiense. E aí quando você vê o Altos e o 4 de julho chegando para disputar a Copa do Nordeste sendo os representantes do Piauí, a gente consegue constatar que o futebol piauiense ele realmente vive uma crise, uma profunda crise, principalmente nos grandes times do estado, né? O River do Piauí, o Flamengo do Piauí, são dois clubes aí tradicionais do estado que não conseguem, nenhum dos dois, chegar a participar dessa edição da Copa do Nordeste, né? Então, Altos e 4 de julho, sendo os representantes do estado, é uma novidade para o futebol piauiense. E o Salgueiro, né? Que é a novidade de ter vencido o Campeonato Pernambucano em 2020, e chega aí, eu diria que desses 4 times, ele é o que mais tem capacidade aí de avançar na competição e tirar essa pecha de azarão, né? Sobre as histórias dos estaduais, é aquilo que a Manuel tinha falado, né? A gente tem um calendário de campeonatos estaduais que há um bom tempo, aí, eu diria que pelo menos uns 5 anos, no mínimo, de 5 a 10 anos, os clubes têm colocado seus times mistos ou seus juniores para disputar o campeonato estadual, né? Esses grandes clubes paulistas, cariocas e os gaúchos e os mineiros, né? Sobretudo, os 4 estados, eles a gente tem visto muito. Esse time misto, né, para ser colocado, né? Então, o Campeonato Paranaense também é outro também, o Furacão costuma usar a sua equipe de junior, sua equipe reserva para disputar o estadual também. Então, assim, não é de se espantar que a gente tenha esses tropeços aí com essas equipes mistas e esse pessoal de férias, né? Fala, Diogo.
Detalhe que no Campeonato Carioca, no regulamento, só pode usar o sub-20 até a quarta rodada. Depois da quarta rodada é proibido os times usarem o sub-20. Então tem que vir com o time profissional. Ou seja,
isso aí já foi um mecanismo que a FERJ inventou, né? Para que forçasse os clubes a colocarem seu elenco principal realmente para jogar o estadual. Então é uma constatação de que não é nenhuma surpresa esses tropeços no começo dos estaduais pelo Brasil. Pessoal, vamos passar o highlights, vamos chegar então na nossa seleção da semana. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Seleção da semana.
E no Seleção da Semana, hoje é especial, a gente trouxe aí as nossas seleções do Brasileirão aqui. Cada um da bancada montou os seus 11, né? E, inclusive, a gente colocou aí nas redes sociais, abriu para os comentários, tiveram algumas piadas, algumas contestações, né? Inclusive entre nós mesmos. Enfim, vamos começar comentando aí aquilo que a gente elegeu como o time ideal para jogar o Brasileirão. E eu gostaria de chamar a primeira seleção de Matheus de Júlio, nosso artista atleta aí, que escalou uma seleção bem organizada, bonita, bem feita aí, com a metade da defesa do Palmeiras, né, Matheus?
Na verdade, consequências da temporada honrosa do Verdão, né? Mas assim, brincadeiras à parte, eu adoro esse tipo de exercício, né? Essas brincadeiras, essas abstrações, eu acho que é muito legal. Então vou convocar aqui, né, minha seleção do Brasileirão, né? No gol, coloquei o Paredão, né? Everton, né? Pra mim, isso é indiscutível, melhor atuação aí do campeonato. E é isso. Então, seguindo, a gente vai com o Matias Vinha na defesa também, né, na lateral. Gustavo Gomes, Nino no Fluminense e Fagner, né? É isso. Eu coloquei Ednilson, do Internacional, no meio-campo. Coloquei mais um pouco à frente ainda no meio-campo, Patrick, do Internacional, e Gerson, né? E aí, lá no Instagram ficou trocado, mas bobagem, né? Eu coloquei Claudinho mais à esquerda, Pedro centralizado e Marinho na direita no ataque. É essa minha escalação aí, minha seleção.
É uma seleção bem. Como eu posso dizer? Caxias, né?
O Jales não tá saindo o microfone, não, hein, Âncora?
Ah, o Jales tá falando?
Sim, mas fala aí, Manuel.
É uma seleção bem conservadora, né? Mas apesar disso, eu gostei da seleção, assim.
Mas foi mesmo.
Eu, inclusive na minha, quando chegar a minha vez aí, tem nomes bem parecidos e nomes semelhantes, né? Nomes iguais às que tem a de Matheus. Eu só não concordo, sim. Vou contestar um aqui.
Então escala a sua, Manuel.
Eu vou contestar um e vou escalar a minha, tá certo? Eu vou contestar Marinho aqui. Eu acho que o Marinho se perdeu todo o trabalho pra mim, que ele tinha feito assim bonito, que vinha fazendo bonito, naquela final de Libertadores. Deveria ter jogado, pelo menos se esforçado mais, tá entendendo? Não só ele, né? Claro. Isso aí é uma reclamação mútua.
Mas era o time todo. Mas é a seleção do Campeonato Brasileiro, pô. A Libertadores ficou fora.
Eu sei, mas aí perdeu o encanto pra mim, porque assim, no Brasileiro também tem muitos que se parecem, né? É parecido, semelhante no jeito de jogar e tão bons quanto. Um é tão bom quanto o outro. E aí eu fiz a opção por outro. E aí, já que eu entrei de metida aí pedindo pra eu escalar a minha, eu vou escalar.
A sua, Manuel.
Pronto, começar aqui com o Thiago Volpi no gol. E aí, Matias Vinha, Gustavo Gomes, Lucas Veríssimo, deu adeus, né? Já tá no Benfica, fez um jogaço contra o Arsenal e Fagner, né? Pra repetir aí um pouco da defesa de Matheus. Dos quatro meus, Matheus tem três, e vice-versa, né? Um pouco mais à frente de volante, ele, Gabriel, do Corinthians, certo? De armadores, Arrascaeta pela esquerda e Claudinho pela direita. Foi um 4-3-3 que eu coloquei. Mais à frente, Gabigol no comando do ataque, né? Bruno Henrique pela esquerda, também ficou trocada no Instagram. Bruno Henrique pela esquerda e Gustavo Mosquito, nosso Nicolas Cage, goleador do Corinthians, pela direita. E aí eu achei uma seleção que preza mais pela ofensividade, certo? Nesse lado aí de Gabigol e Bruno Henrique, e nesse negócio de pensar em jogadas, né? Arrascaeta e Claudinho são dois pensadores. Para mim, são os filósofos do meio de campo ali. E Thiago Volpi, para mim, foi um dos goleiros mais seguros, tirando algumas besteiras que ele mesmo fez, né? No Brasileirão.
Beleza. Antes de ir para Diogão, eu queria, assim, um exercício que eu tenho feito até em casa, saca? E a gente sabe que Gabigol é, assim, um fenômeno do futebol brasileiro. A gente sabe que os números dele não deixam por menos também. Mas se tratando de futebol pelo futebol, esquecendo um pouco os números, se isso é possível, né? Essa última temporada, Gabigol encantou, gente? Vocês concordam com isso? Vocês não acham que talvez é Pedro...
Nos últimos 7 jogos, eu acho que ele fez por merecer. Nos últimos 7 jogos do Brasileiro, ele fez por merecer a vaga.
Eu não tenho essa certeza, não.
Ao meu ver, se não fosse ele ali no Flamengo, o Flamengo não...
Eu acho assim, no decorrer da temporada, me parecia que alguns momentos que Pedro poderia resolver bem mais, assim, né? Sim, na minha interpretação. Mas poderia, aí eu penso que
poderia ser Pedro também, o meu centroavante. Eu, tão bom quanto o Gabigol, eu acho.
Ah, quem gosta de sair
eu
é
acho
Diogo,
que...
né? Tá ouvindo isso aí.
Vai, Diogão, vai, Diogão, talvez.
Falando da escalação. Porque o Flamengo dele já tá na metade do time dele, praticamente. Como foi com o seu time?
Teve metade, não, né? Teve momentos que eu acho que o Pedro realmente estava melhor, estava bem melhor que o Gabigol durante a temporada. E, ao meu ver, deveria ser titular no lugar do Gabigol, sim. Porém, nas últimas rodadas, 7, 8 rodadas, desde do cheirinho do Galhardo, o Gabigol ali se inflamou e fez gol em tudo quanto é jogo. Só não fez gol na final, né? No último jogo contra o São Paulo, mas fez 6 gols durante 6 jogos seguidos. Levou o Flamengo aí, junto com a Arrascaeta, o Gerson, levou o Flamengo para esse título, ao meu ver. E vou escalar minha seleção, então, aqui. No gol, temos o herói do título, né? Cássio, o gremista Cássio. Fiz uma defesa aí meio polêmica, né? Temos de lateral direito mais caro aí do futebol brasileiro, Rodinei, 20 mil por minuto. Nas zagas temos a experiência do Matheus Ferraz, que deu segurança ali na zaga do Fluminense, do Lucas Claro poder atuar muito bem também. E aí a juventude do Pedro Henrique, que também fez um bom campeonato. Que pode ser considerado até uma dupla de Paulo Baias ali, né? Do nosso troféu Paulo Baias.
Bem lembrado aí.
Que seguraram ali e não são falados muito. Na lateral esquerda temos o Arana, que jogou muito nesse campeonato também. O Gerson, como volante, para mim é craque já e acredito que ele possa trazer até um título de Copa do Mundo aí para o nosso Brasil em breve.
Tomara, hein?
Tomara, eu acho que ele vai ser craque, vai ser falado pela eternidade ainda aí. No meio campo temos o Vina junto com o Gerson ali, meio tipo o Diego, como atua no Flamengo. Arrascaeta e Claudinho, né? Cada um, Arrascaeta mais pela esquerda, o Claudinho mais pela direita. O Marinho ali pela ponta direita, jogando pelo meio também. E o Gabigol como centroavante livre ali para buscar ou para ficar ali enfiado ali na área para fazer os gols. É isso, acho que o Marinho mereceu a vaga aí pelo campeonato que fez, principalmente no primeiro turno ali, antes do Santos estar na Libertadores, estar ali disputando a Libertadores com no final da Libertadores, né? Acho que o Marinho fez um grande campeonato e merece essa vaga aí também.
É isso. Eu reparei que não tem mais de um estrangeiro por causa da seleção da gente. Era critério, né? Todo mundo seguiu esse critério aí. Só teve ou Arrascaeta ou nada.
No meu tem dois, tem Vinha e tem Gustavo Gomes.
É verdade, porque os caras jogam igual a brasileiro, bicho, eu até esqueço. No meu também tem 3.
Eu só coloquei um na minha escalação, aquela minha escalação 4-4-2 raiz, né, daquele jeito que vocês já conhecem, eu botei aí uma escalação com 11 jogadores de 11 clubes diferentes, então eu diria que a minha escalação é a mais democrática desse Brasileirão. E aí lá vai a minha escalação. No gol eu botei o Everton do Palmeiras, e aí a minha defesa tem Nino Paraíba do Bahia, Thiago Maidana do Sport Recife, Lucas Claro do Fluminense e Guilherme Arana do Galo, do Atlético Mineiro. No meu meio de campo tem Edenilson do Internacional, tem também Claudinho, Vina e Arrascaeta. Claudinho do RB Bragantino, Vina do Ceará e Arrasca lá do Flamengo. Meias e apenas um volante aí no meu 4-4-2. E o meu ataque tem Marinho do Santos e Luciano do São Paulo, que eu acho que ninguém falou aí, mas tinha que ser lembrado. Ele, sinceramente, nem Noé levou tanto animal nas costas como o Luciano carregou esse São Paulo na reta final do Brasileirão.
Chora muito, chora muito, muito chorão, jogador chorão.
Rapaz, eu confesso que eu fiquei realmente bastante triste de estar Luciano fora. Realmente, alguém tinha que ter representado o cara. Mas é isso aí, Jales. Com certeza, na Sul-Americana chega a sua escalação, viu?
Olha aí, você já tem noção que é aquele futebol raiz, né, galera? Aquela coisa aí, meia boca, coisa e tal. Atrás de resultado do jeito que os clubes medianos do Brasileirão fizeram ao longo da temporada. Nós vamos encerrando o nosso primeiro bloco do Rifando a Bola. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta com Mulherada Futebol Clube, Fofoca de Gandula e Futebédia pra você. Não sai daí que a gente volta já já.